A Copa da Rússia termina no domingo e a pergunta é: quem foi a maior estrela desse Mundial? Algum jogador genial, árbitro de vídeo, VAR, né? Ou a bola? A gente se esquece da grande estrela do futebol, a bola. As críticas à trajetória da Jabulani, vocês se lembram? Bola da Copa de 2010, lá na África do Sul, levantaram dúvidas sobre a tecnologia empregada na fabricação de modelos oficiais. Em 2004 foi a nossa, a Brazuca. Aí parece que deu uma acalmada nos ânimos, né, dos goleiros e jogadores, Mundial aqui no Brasil. E agora em 2018, o desempenho é da Telstar, é a bola oficial da Copa da Rússia. E mais uma vez um instituto de pesquisas tecnológicas do estado de São Paulo, o IPT, vai nos ajudar a entender a essa tecnologia. Realizou ensaios das bolas, que são também as estrelas da Copa, e comparou com o desempenho de 4 modelos oficiais, outras 3 do campeonato, brasileiro, paulista e carioca. Os testes foram realizados no Laboratório de Tecnologia Têxtil e no Túnel de Vento do IPT. E eu vou conversar sobre o assunto com os pesquisadores do Laboratório de Tecnologia Têxtil do IPT, Gilder, tá certo? Gilder Nader e Gabriele Paula de Oliveira. Gabriele, bom dia, como
bom
vai?
Bom dia, vou bem, e você?
Obrigada por vir pessoalmente aqui no estúdio.
Imagina.
Gilder, tá certo, né?
Tudo certinho.
É Gilder Nader.
Só que eu sou do Túnel de Vento, e bom dia.
Você é do Túnel de Vento. Nossa, que tecnologia fantástica. Parece efeito especial, né? Mas é tecnologia, gente, de materiais para testes aqui, que nós vamos falar sobre a bola da Copa. Tem sempre muita polêmica em torno da bola. Muitas vezes criticada, outras vezes elogiada. E a gente pode partir, a primeira pergunta minha é sobre a grande polêmica que foi a Jabulani. Ela era, acho que foi a bola mais rápida de todas já utilizadas numa Copa do Mundo, por exemplo, em relação à nossa Brazuca ou à Telstar atualmente, não é? Quer dizer, ela foi a bola mais rápida e também mais contestada? Vocês puderam perceber isto nos testes que realizaram?
Sim, a gente fez o teste aerodinâmico da Brazuca. E na época, quando eles pediram para a gente fazer o teste, a gente nem acreditava que daria diferença. Que a gente pensou que a tecnologia era a mesma para todas as bolas e que elas iriam ter um comportamento muito parecido. E quando a gente fez a medição do túnel de vento, foi uma surpresa que a gente realmente detectou que ela era uma bola atípica. Ela tinha um efeito que a força do vento mudava drasticamente nela na faixa entre 80 e 90 km por hora no chute do jogador, que é um chute típico de um jogador, né? Enquanto nas outras bolas ocorre lá para 50 km por hora, que normalmente não causa problema. Então, com isso, devido a essa mudança drástica numa velocidade alta, ela se comportava daquela forma imprevisível, né? E os jogadores achavam que ela parecia uma bola de plástico, daquelas que criança brinca na praia,
A Jabulani,
exatamente.
É um dos testes a que essas bolas foram submetidas, o túnel do vento. Por quê? Estava aqui explicando o Gilder, né? Tudo tem a ver com a resistência do ar. Essa resistência do ar tem que ser, do produto em relação ao ar, tem que ser menor para que ela ganhe uma velocidade maior.
Exatamente isso. Então, faz alguns anos que as bolas, elas têm passado por melhorias tecnológicas, né, com o avanço da informática, de materiais, etc. E o pessoal quer fazer bolas cada vez mais rápidas e que deem maior precisão e maior visibilidade para o futebol, mais gols, etc. Com a Jabulani, eles acabaram errando no problema, porque eles acharam que fizeram a bola muito rápida, que realmente foi, mas ela teve efeitos colaterais. Mas, por outro lado, depois, quando veio a Cafusa da Copa das Confederações, a Brazuca da Copa do Mundo no Brasil, e agora até o Star 18, eles acertaram na mão, e são bolas muito precisas que os jogadores gostam muito, e são bolas muito rápidas também.
Muito bacana. Gabriele, de um lado, essa coisa da resistência ao vento, e de outro, esse grande segredo, que é o material usado e a forma como esse material não tem mais costura, né? Como ele é soldado, é isso? Explica pra gente agora a tua área, que é a têxtil, como é que o instituto, como é que o teu laboratório fez a análise destas bolas, a análise comparativa.
Agora o formato de construção da bola não é mais por costura, é por soldagem, o que diminui a absorção de água, né? E facilita na hora do jogador jogar, em dias de chuva principalmente. E o material hoje em dia é sintético, é um material sintético que permite muitas mudanças, né? E facilita muito na hora do jogo para o jogador.
Há muito tempo que não se utiliza couro. Muito
já
tempo.
Há bastante tempo, é. Já há bastante tempo. Já não é um material mais em uso. Uhum. Então as análises no laboratório vêm sempre visando melhorar a bola, avaliar esse desempenho para que o jogo seja mais fácil para o jogador e fique mais bonito para o espectador, né?
Também. E o que vocês apuraram na Telstar, essa da Copa da Rússia? O que ela tem de diferente em relação às outras que vocês compararam?
Entre todas as bolas comparadas, a Telstar realmente está com um peso bem baixo. Dentro dos padrões da FIFA, a FIFA estabelece um parâmetro mínimo e máximo. E dentro desses parâmetros, ela é a mais leve entre as bolas. E também é com a menor absorção de água. Realmente, assim, uma quantidade de absorção bem insignificante.
Olha que interessante. Em relação ao vento, Gilder, como é que ela se comportou?
Então, em relação ao vento, ela foi uma bola com uma perfeição, assim, que a gente pode dizer. Ela tem uma...
Quase perfeição.
Ela é quase perfeita, como falei... A Brazuca é uma bola excelente e essa trouxe alguns aperfeiçoamentos em relação à Brazuca, do ponto de vista da força de arrasto dela, ou seja, a resistência ao vento, né, não variar para entre 50 km por hora e velocidades maiores. Na verdade, quando fala que a força não é força, é o que a gente chama de coeficiente de arrasto, né, acaba ficando os termos muito técnicos. Mas esse valor é bem constante, o que consegue, assim, você consegue ter um grande controle sobre essa bola.
Boa para o jogador, para quem vai chutar, e boa para o goleiro.
Então, ela é principalmente boa para o jogador de linha.
Para o goleiro é um problema.
Que consegue ter um bom controle. Mas, por outro lado, como ele consegue botar uma potência maior na bola... E como a Gabriela falou, como ela é um pouquinho mais leve, isso para o goleiro acaba atrapalhando, que ela se torna uma bola muito veloz, né? E que ele acaba não tendo aquela, uma resistência que ele esperaria ter para segurar, ele acaba não tendo essa resistência. Né?
Então as boas defesas nesta Copa devem ser realmente elogiadas.
Com certeza.
E muito interessante. Agora tem outros aspectos que a gente fala assim, a cor... A parte estética dela, né? Não tem nada a ver no melhor. É estética mesmo, é só uma questão de gosto. Mudar a cor da bola muda alguma coisa para jogador? Acho que isso tem? Que efeito isso tem?
A parte das costuras ela influencia no desempenho, mas a parte da cor é realmente só estética, não tem influência nenhuma, é mais marketing mesmo para trazer mais beleza para a Copa, né?
E por falar em marketing, vocês já vão dizer pra gente das bolas usadas aqui no campeonato, que acho que o pessoal também diz, tem muita gente que não tá nem aí com Copa do Mundo, tá interessada com o campeonato brasileiro, nos campeonatos daqui, vocês vão contar também o desempenho das bolas daqui, mas em relação a essa Telstar e propaganda, ela tem alguma coisa a ver com o modelo de 70, o que tem de diferente, porque eles partem sempre de uma base, né, para criar um modelo, né, para um grande evento que é a Copa do Mundo.
Isso, ela é uma homenagem à bola de 70, né, que foi a primeira bola pensada para o campeonato que estava sendo televisionado, né, então para ela ter um destaque maior nos televisores. A Telstar foi criada com essa intenção, entre os gomos coloridos, preto e branco, né, para ter um destaque. E a Telstar é uma homenagem a essa bola, né? Então, por isso o mesmo nome, para remeter essa bola de 70.
Claro, cada uma delas está ligada aos patrocinadores, aqui são os grandes patrocinadores do esporte mundial. Agora, conta para a gente, Gilderi, em relação às bolas, testaram bolas do Campeonato Brasileiro, Paulista e Carioca?
Então, no caso dessas bolas, a bola da Copa ela é muito superior a essas outras.
Muito melhor.
Em termos de aerodinâmica, a bola do Campeonato Brasileiro ela tem um comportamento também bom, tá? Mas eu não sei qual que é a opinião dos jogadores quanto à bola do Campeonato Brasileiro. Embora, né, ela tenha, em termos técnicos, um comportamento muito parecido com a Telstar da Copa de 2018 e é muito bom. Agora, a do Campeonato Carioca e a do Campeonato Paulista... elas têm algum comportamento que remete à Jabulani. Não são bolas bem tão parecidas com a Jabulani, tá? Mas elas têm o que a gente fala da mudança do coeficiente de arrasto drástico, que na Jabulani ocorria 90 km por hora, essas ocorrem ali na faixa de 70 km por hora e trazem também alguma instabilidade, né, na bola, no caso do controle do jogador de linha e que piora um pouco mais para o goleiro. Tá.
Gente, agora você imagina o jogador, o esportista ter que se adaptar a essas diferentes bolas, às vezes num campeonato na mesma semana, vamos, né? Aí tá lá o time X que participou da etapa, da fase tal do Campeonato Brasileiro, né, Gilder? E aí participa do campeonato, da Libertadores, por exemplo, no meio da semana. Ele tá jogando com uma bola, tem que se adaptar a jogar. Essa adaptação, será que acontece de forma rápida? Isso é levado em consideração quando se pensa numa tecnologia?
Não, então, isso não é levado em consideração e aqui eu vou ter que defender os jogadores, porque muita gente pensa que às vezes o jogador reclama da bola é porque ele não é bom jogador, mas não é isso. Realmente, nós trabalhamos aqui com bolas muito diferentes, né? A do Campeonato Brasileiro é um tipo de bola que tem aparentemente bom controle, a do Campeonato Carioca, do Paulista, são outras bolas totalmente diferentes. Se ele vai jogar a Libertadores da América, é uma outra bola, e ele realmente precisa se adaptar a todas, porque cada uma dessas bolas tem uma característica diferente, uma característica aerodinâmica diferente.
Que loucura, isso tudo deve ser diferente também das bolas usadas nos campeonatos europeus, nos campeonatos de cada liga, é tudo diferente, cada um tem uma bola e uma tecnologia, cada bola tem sua tecnologia.
Cada bola tem uma tecnologia, mas assim, quando você pensa na Europa, tem alguns países que usam bolas similares, mas no entanto, você vai pegar a Champions League, tem uma outra bola. Então, para cada campeonato é uma bola. Entre países a bola pode repetir, mas entre cada campeonato, devido a essa questão, melhoria tecnológica, visibilidade da bola e também você ter algo bem particular, assim, próprio para o campeonato, para dar uma identidade para o campeonato, então são bolas diferentes que acabam tendo comportamentos diferentes.
O Gabriel, e o que é possível a gente entender é que, Gabriele, não isso. Gabriela, me perdoe, Gabriele, é que o que vocês estão mostrando através das pesquisas, dos testes em laboratório, é que há realmente grandes diferenças de uma bola para outra, que exige um esforço ainda maior. Então, quando você reclama do chute do fulano ou da... Né? A gente tem que dosar tudo isso. Tem diferenças muito grandes em relação a estas bolas. E tem uma pergunta muito interessante do Elson Espósito, que é o nosso ouvinte de Ribeirão Preto, sobre as bolas de futebol. Como é que a tecnologia em relação à possibilidade de lesão, impacto, por exemplo, da cabeçada do jogador, claro, é um jogo de contato muito intenso, e o contato da cabeça com a bola, por exemplo, esse tipo de coisa é pensada e avaliada?
Hoje em dia aqui no Instituto a gente não tem uma análise para a questão da bola em contato com a cabeça. Mas existem análises sim nesse sentido, não em relação só à bola, mas também em relação ao gramado sintético, né? Porque os jogadores com frequência caem, se lesionam. Então nós temos análises que é possível avaliar qual que é o nível de impacto que a cabeça sofre numa queda. E sim, avaliar, tem estudos... Acho que, se eu não me engano, é aqui na USP mesmo, das sequelas que a longo tempo, a longo prazo, isso pode trazer para o jogador. É bem importante isso e já está sendo avaliado, sim.
Já está sendo avaliado. Hora dessa a gente traz para você os resultados deste estudo também. Bom, isso tudo não tem nada a ver com quem vai ganhar a Copa no domingo, né? Com quem vai vencer a Copa, a Croácia ou França. Temos grandes jogadores dos dois lados que certamente ao longo de... 7, no caso da Croácia, em função da prorrogação, 8 jogos, se você somar o tempo, dá para se adaptar dentro de um campeonato considerado tão rápido e de tiro tão curto, dá para, nesse tempo todo, se adaptar à bola? Conhecer a tecnologia e dominar essa tecnologia?
Os jogadores têm essa grande capacidade, né? E eles treinam para isso, já estão acostumados, né, com essa mudança da bola.
Variabilidade, né?
Então, realmente, eles conseguem se adaptar muito bem e fazer um show, né, com a bola no campeonato.
E, Gilder, qual foi a melhor bola, então, de todas avaliadas até hoje?
Olha, de todas avaliadas, eu fico na dúvida entre a Brazuca e até o Star 18, que é atual, que elas são bolas excelentes. Tá? E de muito parecidas. Mudou a tecnologia, mudou o formato. Quando a gente fala mudou o formato, o pessoal pode pensar que mudou a esfera. Não, a esfera continua igual. O que muda são os tipos de solda dela, os gomos. E elas são muito boas, as duas são excelentes.
Brazuca, que foi da nossa Copa
aqui.
E até o Star 18, que é essa atual da Copa da Rússia.
Exatamente.
Dá para melhorar a tecnologia? Vem bola melhor ainda?
Ah, sempre é possível, né?
Com certeza, né? Na parte de absorção, até o Star já está superior à Brazuca. São resultados bem, bem próximos, mas ela já teve um resultado superior. Então, com certeza, para a próxima Copa, a gente pode esperar um resultado ainda melhor.
E olha, mais uma pergunta muito interessante do Márcio aqui. Olha, outras categorias como futebol feminino e sub-20, tem padrão diferente? A bola?
Eu desconheço.
Desconhece?
Também desconheço, mas eu acredito que sim. Cada as Os fabricantes procuram fazer uma bola para cada tipo de campeonato.
Para cada tipo de campeonato. É. Tá aí, portanto. Vamos aguardar para ver quem é. E vamos ver se vai ter uma cara bonita, uma estética bonita, essa bola da final. Porque sempre tem, aí voltando ao lado de patrocínio, de estética e tudo mais. Porque afinal de contas também é uma estrela, né? Sim. A taça e a bola da final deve vir com um dourado, uma cor diferente, será? Gabriele, a gente não sabe, né?
Não sabemos, já teve essa primeira mudança agora dessa etapa que ela tá vermelha. Então a gente espera que sim, espera que ela tenha um destaque aí pra final.
Bom, conclusão, a gente não tem só grandes jogadores, a gente tem uma bola bacana demais, foi a Brazuca, né? A Brazuca não tá sendo mais usada, né?
Não, porque eles
usam
a bola...
Ela é exclusiva pra aquele campeonato, linda e maravilhosa, super...
É como uma mascote, né? É só fazer uma mascote pro campeonato e depois vai mudando. A bola virou mascote também, então cada uma tem uma mascote.
Ela tá lá no museu, mas tá aí, portanto, nos testes do IPT até o Star 18, que é da Rússia, e a Brazuca, as melhores bolas em termos de tecnologia até hoje fabricadas. Eu conversei com o Gil Dernader e a Gabriele Paula de Oliveira, que são pesquisadores do Laboratório de Tecnologia Têxtil e do Túnel do Vento do IPT. Muito obrigada, Gabriele.
Obrigada a você pelo convite.
Bacana, obrigada também, Gilda.
Muito obrigado, eu que agradeço. A gente que agradece aqui ter a oportunidade de participar da Rádio USP, dessa esclarecer para o pessoal a questões de bola e defender também o jogador quando reclama.
É isso aí, vamos dar mais crédito aos nossos jogadores também, né? Porque essa atividade parece fácil, mas não é não, gente. Muito obrigada pela participação de vocês.